Vamos lá. Não vou falar da parashá da semana, tá bom? Vou falar da semana passada um pouco. A gente tem todo o conceito de Mitzrayim. E Bezrat Hashem, os shurim a respeito de todo Yitziat Mitzrayim, as makot e tudo. Eu acho que 10 shurim não vão ser suficiente. Estou falando shurim de uma hora plus, tá bom? Mas Bezrat Hashem, vamos tocar alguns pontos. Talvez antes de Pesach a gente estuda Gadá de um jeito... Já isso não precisava estar na gravação, tá? Vamos falar um pouco da saída de Mitzrayim. E é um ponto que por muitos anos eu não percebi, e eu acredito que a maioria do pessoal não percebeu esse milagre que aconteceu na saída de Mitzrayim. É infinito as lições que a gente pode tirar, infinito tudo que tem para falar de Yetziat Mitzrayim. Tem um livro que eu me baseio muito, muito, muito nesse livro, praticamente Yetziat Mitzrayim inteiro me baseio nesse livro, chamado Matamei Shulchan, num rabino vivo hoje em dia, era Moshe Luiz, tá? Vive em Yerushalayim, aluno do Rav Chaim Pinchas Scheinberg, o Rav dos Tzitziot, não sei se vocês já escutaram dizer, já viram fotos, parece um Rav de 150 quilos, mas ele não chegava nem perto, porque ele usava mais de 40 ou 50 Tzitziot, então você vê um rabino gigantesco, mas uma pessoa que viu ele pessoalmente, qualquer um que chegou a ver ele pessoalmente, ele faleceu faz nem 10 anos atrás, eu estava na levaia dele, viu uma cara fina, 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 ele era magro, ele era tranquilo, e ele nunca revelou direito o porquê ele usava todo esse tziot, mas não é o assunto que eu quero falar. Eu só quero falar que esse tiro eu tirei praticamente de um capítulo desse livro que eu nunca tinha percebido que é um capítulo. Tem uma parte iniciada em Mitzrayim que a gente não percebe o que aconteceu, e se percebe não dá bola, não dá bola. E esse milagre foi gigantesco. E da onde surgiu esse milagre? A Torá conta assim. O povo de Israel foi liberado do Egito, depois de Paró insistir, as makot duram em torno de um ano. Um ano é toda a saída do Egito, tá bom? Não é as 10 pragas não vieram do dia para noite, dia para noite, dia para noite. As 10 pragas demoram praticamente um ano, não é um ano exato. Mas Yetziat Mitzrayim é dia 15 de Nissan. 15 de Nissan, um ano antes, é quando Moshe está em frente a Kadosh Baruch Hu, conversando com a Kadosh Baruch Hu no Sneh. Como chama? Sneh, aquela árvore que não queima. Narbustro, que não queimava, tá bom? Que pegava fogo e não estava queimando. Moshe estava conversando com Hashem na noite de Pesach, nos dias de Pesach, um ano antes exato. Moshe fica uma semana conversando com Hashem, e essa uma semana termina no dia da saída do Yam Suf, é quando Moshe se convence que ele vai ir para Mitzrayim. Moshe volta para Mitzrayim, tem 3 meses, e aí começa as makot. Ou seja, a gente tem 12 meses, vamos tirar 3 meses mais ou menos, né? Uma semana, mais 3 meses. Então as makot duraram praticamente 9 meses. Esta aqui é todo o processo da saída de Mitzrayim, onde hoje eu vou comentar um pouco, não vamos se aprofundizar muito nisso, e tem muito para falar, e é maravilhoso, é interminável, tá bom? Bezrat Hashem, a gente pode, Bezdamnut, falar mais sobre isso, talvez mais perto de Pesach, porque essa aqui é a última parashá, a próxima já começa com Matan Torah. Mas o que acontece é que o povo de Israel está passando do Egito, e a Torá conta pra gente, o Bnei Israel Asukidvar Moshe, o povo de Israel fez conforme Moshe ordenou. Vai Shalom e Mitzrayim, eles pediram emprestado, ou os egípcios emprestaram para os Yehudim, Klei Kesev, Klei Zahav, os Malot. Imagina só, 210 anos, finalmente, a gente tem freedom, liberdade, chegou um grande dia, um grande momento. Um minuto, deixa eu pegar dinheiro. Am Israel não queria isso. Am Israel não estava acreditando que isso aconteceu. O povo de Israel não acreditava que chegou nessa data e queriam já ir embora a qualquer minuto. Moshe falou de jeito e maneira. Vocês não vão embora até não ir pedir e cobrar dos egípcios dinheiro. Vocês precisam sair daqui muito rico. Agmará e Maserhat Brachot fala a respeito que Hashem prometeu para Abraham que os filhos vão se escravizar e vão sair muito ricos. Então precisava cumprir essa parte da promessa. Hashem não vai só liberar, vai liberar da melhor maneira. Tá bom. Então os Yehudim não estavam 100% convencidos. Hashem natan et chena'am b'inei Mitzrayim. E essa frase é incrível. E por anos eu nunca parei nessa frase, nunca pensei. E muita gente não pensa nessa frase. Hashem deu a simpatia do povo judeu nos olhos dos egípcios. Vai Shalom, e eles próprios tiveram vontade de começar a dar para os Yehudim. Vai Natsuet Mitzrayim, a ponto tal que eles varreram, eles limparam Egito. Egito ficou não sem dinheiro, mas perdeu muita, muita riqueza. Conta, Rashi, o que aconteceu aqui? Af Mashalayosholim Ehem Ayonotnim Lahem. nem os Yehudim não chegaram a pedir tanto, os egípcios eram a mais que eles pediram. Atal Melechá, Tolshnaim Valer, você pediu um, leva dois, vai embora. Vinha o Yehudi e falava, por favor, me dá um relógio. Que relógio? O Rolex. Quer saber? Um Rolex para você, um longi para tua esposa. Tchau. Não, a esposa merece mais, né? Tá bom. Mas leva dois. Como assim? O que aconteceu aqui? Aqui tem um milagre gigantesco. Mas para entender o milagre, o que está acontecendo e como isso aconteceu, a gente precisa estudar de verdade do que a gente está falando. A primeira potência da história é o Egito. Tá bom? Já teve um rei que reinou no mundo inteiro, mas enquanto todo o povo era junto. Antes da Torre de Babel, antes de Migdal Babel, Nimrod ele chega a reinar no mundo inteiro. Depois de Migdal Babel, o mundo começa a se dividir. E quando você começa a se dividir, cada nação tem seus tesouros, cada nação tem seus dinheiros e assim por diante. Só que Hashem mandou uma brachá imensa para o Egito. Durante 7 anos eles tiveram abundância sem fim, e depois vinha 7 anos de fome mundial, uma coisa que o mundo nunca viu igual. Durou só 2 anos essa fome. Depois Yaakov chegou em Mitzrayim. Durante essa fome, Mitzrayim juntou todos os tesouros do mundo. E Mitzrayim passa a ser a maior potência do mundo, maior potência da história nesse momento, porque eles eram o país mais rico do mundo. Essa riqueza os judeus tiram na saída do Mitzrayim. Entre aqui e a saída do Yam Suf, Am Yisrael passa a ser o país, a nação mais rica do mundo, a nação que tem todos os tesouros possíveis e impossíveis no mundo. Am Yisrael virou o povo mais rico. Na destruição do Beit HaMikdash, Nebuchadnezzar, ele faz a Babilônia virar uma potência com todos os tesouros. Ele, antes de morrer, era uma pessoa tão mal, e talvez isso a gente deixa para falar, detalhar um pouco mais disso antes de Purim, como que ele esconde tudo, e aí termina o Império Babilônico, tá bom? O neto dele, Belshazzar, perde a guerra, entra para Simadai, porque Ahasverosh encontra tudo, e assim vai indo a história do mundo. Mas tudo começa em Mitzrayim com tudo. Os egípcios, então, estão falando de pessoas que eles têm tudo o que quer. E, de repente, eles dão, por vontade própria, para os Yehudim. Como isso aconteceu? Do que a gente está falando? Infelizmente, no julgamento de Eichmann, de Machshamov Zichro, a maior alegação de Eichmann foi, e foi uma alegação que, óbvio que retrucaram, e óbvio que não tem nenhuma lógica, mas é uma coisa que a gente vê dia a dia, todas as gerações a gente vê. Eichmann alegou, ninguém aqui fez por bondade ou maldade o que fez. Foi essa educação que a gente teve, assim que a gente cresceu, assim que a gente viveu e assim que a gente fazia. Ninguém pensou precisa matar judeu ou não, isso era automático. A gente teve uma educação que o judeu é igual a um animal, do mesmo jeito que ninguém tem dó de matar um animal, porque eu teria dó de matar um ser humano, no caso sendo judeu. Quando você se acostuma com certos valores, se acostuma com certas ideias, e cada geração você pode ver isso exatamente igual em outras coisas, e cada país dependendo do jeito que você pensa, se você está acostumado, você não para pensar se está certo ou errado. Todo mundo faz. Os mitzrim, os egípcios, cresceram durante várias gerações com todo mundo faz. O judeu é meu escravo, ele é meu bem, ele pertence a mim. E não tem nenhum motivo ou porquê ser diferente. Ninguém tinha pensando eu conquistei um escravo. Eu nasci, eu cresci, ele pertence a mim e não tem que pensar diferente. E por que não? Só que num bom dia veio Moshe e começou a contradizer toda essa você acha que é teu, mas não é. A gente tem direito de viver. A gente tem direito de ter liberdade, a gente tem direito de ser uma nação. E Paró não aceita, mas não é Paró, ninguém aceita. O Império Egípcio nunca foi contra Paró. A única vez que contradizeram a palavra de Paró foi antes de Makab Bechoró. Depois de 9 tapas. 9 tapas intensos e pesados, eles uma vez, e só os primogênitos, não os pais dos primogênitos, nem os irmãos, eles acreditaram, agora vai bater só na gente. E nesse momento teve uma guerra civil em Mitzrayim, que essa guerra termina muito simples. Na meia-noite de Pessah, meia-noite não, o Hatzot, tá bom? Quando todos os primogênitos, um exército inteiro cai e morre do nada. E assim termina essa guerra civil. Ninguém nunca se perguntou e ninguém nunca pensou diferente. E o que vai acontecer em Mitzrayim? É que quando você tem uma pessoa que ele começa a te fazer problema, você começa a pegar muita raiva. Você começa a pegar muitos ciúmes e muita inveja. Quando você cresce entre você e um irmão teu, você e um sócio, e é uma pessoa do bem, uma pessoa boa tua, e você começa a ver que ele está crescendo de um jeito não normal e está na tua frente, você começa a ter inveja. Isso é o natural do ser humano. O ser humano que não tem inveja, ou porque ele está mentindo, ou porque ele trabalhou muito sobre si. A gente tem direito de ter sentimentos, mas precisa trabalhar nosso sentimento para o bem. Você vê uma pessoa que cresceu do teu lado a vida inteira, ele cresce, 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 você fica para trás, e você falar que você não sente nada, é mentira. É mentira. É muito difícil isso. Agora, pensa só que quem é isso é teu funcionário, não é teu irmão. O teu funcionário começa a virar mais rico que você, patrão. Você dá para ele um salário, a tua fábrica está indo bem, mas ele consegue fazer investimentos, ele tem um carro que você não tem. E você começa, como ele pode ter esse carro? Mas por que não? Você paga para ele os teus 20, 30, 40 mil reais, ele faz o que ele quiser com o dinheiro dele. E se ele conseguir investir e fazer mais dinheiro, o que, que te incomoda? Eu não consigo ver uma pessoa que é menos do que eu, que é dependente minha, e eu quero diminuir para ele. Diminuir o quê? Por que você quer cortar o salário dele? O que, que você está pegando no pé? Porque ele está acima de mim, ele está mais do que eu. Agora, se não é teu funcionário, é teu inimigo, como você vai sentir? E se de repente teu inimigo não está acima de você, ele está te fazendo problemas? Os mitzrim acordam num bom dia com uma grande rebelião. Os judeus, de repente, eles querem ter direito de viver. Isso eles não aceitam de jeito maneira. Chega a primeira Makah, Makat Dam. A Makat Dam é maravilhoso contar tudo o que aconteceu, mas vamos mamash não entrar, porque eu quero chegar na Mitzvot Chen. A Makat Dam chega numa situação que os egípcios não têm o que beber, o mais básico do básico do básico. E até eles chegarem ao teu reconhecimento que só tem uma maneira de se salvarem, isso demorou muitas horas. Eles reconhecem que a única maneira de ter o que beber, que água é a coisa mais básica, depois o oxigênio é a coisa mais básica que o ser humano precisa, depois o oxigênio é a água, é se você comprar um yogi. Isso eu nunca... Não é possível. Eu vou pagar para o meu escravo? E Moshe Rabbeinu dá um tzivui. Dá um tzivui. Ninguém pode vender barato. Eles podiam jogar, pagar por um litro de água $100. Vamos falar em conceitos de hoje em dia. Os mitzvim são arquimilionários, mas eles não estão prontos a isso. Não estão prontos a isso. Eles vão passar uma semana de sede lutando e relutando a cada gota de água antes de pagar. Não te falta nada. Você está há mais de 200 anos num império onde você tem mão de obra grátis e você tem dezenas, centenas de escravos. Nunca te faltou nada, você é arquimilionário. Para ele eu não consigo dar. E o Midrash conta que o povo judeu virou muito rico nessa Makah. Só que uma Makah a gente às vezes não percebe, não tem água para beber. Não é não tem água para beber. Uma pessoa com sede não dorme. Uma pessoa com sede não come. Tem uma shita que não é alahá, que não é alahá. Uma pessoa que come e não bebeu não pode fazer brachá chroná, porque a comida não desce direito. Não é alahá, sim, tá bom, não é alahá. Eu comi pão e não bebi, você faz Birkat Hamazon. Mas tem uma opinião que fala que não faz. Arveachal, tá? Vesavata, sviá. Aí o berachá, só aí você pode fazer berachá. Os egípcios durante essa semana não comeram direito. Eles estavam com gosto de sangue na boca. Tudo que eles olhavam era vermelho. Então, de repente, eles estão com ilusão de ótica o dia inteiro, só vê sangue, só vê vermelho, 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 vermelho. Eles só sentem gosto de sangue, cheiro insuportável dos peixes mortos, e é uma semana de tortura sem fim. Ótimo, acabou o Makadam. Não acabou o Makadam. A partir de agora começou a entrar um pouco de água no Nilo, mas os peixes estão mortos. Para voltar todos os peixes e para voltar a ter uma alimentação normal e para voltar a ter uma fauna normal, quantos animais morreram, quantas plantas não foram regadas, quantos peixes não tinham. E tudo isso aqui não foi do dia para a noite. E agora a limpeza, todos os lençóis estão vermelhos, todas as toalhas estão vermelhas, está tudo sujo, está tudo imundo. É começar a limpeza de casa, é começar a cozinhar, não tem uma panela limpa em casa. E eles passam no inferno durante 3 semanas e Moshe já torturando a cabeça deles. Vai vir Makat Tzfardea. Vai vir Makat Tzfardea. Calma aí, não terminou Dam. Não terminou Dam. O que você já está falando de Tzfardea? O que é Tzfardea? O que é Tzfardea? Uma pessoa quando não dorme, o dia seguinte ele está estressado. Uma pessoa quando não come, ele vira uma pessoa brava. Eles estavam o dia inteiro impacientes, nervosos, irritados. Imagina só, o Shalom Bayit não foi dos melhores aquela semana. As crianças não respeitaram os pais. Ninguém tinha controle sobre nada. Eles não tinham básico do básico do básico do básico. E nesse momento você assiste, não o teu irmão, não o teu sócio, nem teu funcionário, o teu escravo vivendo bem. Quanta raiva eles pegaram nessa primeira matéria. A raiva que eles pegaram, os ciúmes e a inveja, eles estavam se prometendo, daqui a pouco eu vou devolver tudo pro Yehudi. Eu vou devolver. Ele vai se ver comigo. Ele vai apanhar por isso, ele vai pagar caro. Eu não vou deixar barato. Você me cobrou pela água, você vai ver. Um dia vai terminar, não sei se vai. Mas o dia que terminar, terminou uma cadáver. Eles estavam tão ocupados consigo mesmo que eles esqueceram dos Yehudim, que eles ainda não são livres. Os Yehudim têm uma liberação final só em Makab Bechorod, até lá eles são escravos. Mas tem, Bezat Hashem, onde a gente estuda com mais calma, tem status como vão saindo, trabalho duro, mas saindo devagar. A Geulah não vem do dia para a noite. A gente bebe 4 copos de vinho em Pesach, porque tem 4 Geulot. Uma Geulah vai devagar. São 4 níveis que sobem. Tem muita gente que saiu de férias e voltou mais estressado que foi, porque ele só fez uma Geulah, deixou de trabalhar, ele não ficou consigo mesmo. Isso é um outro shiur também, tá bom? Tem muito o que falar. E chega a Makat Tzfardea. O Midrash conta que o estresse do barulho dos sapos foi pior que toda a Makat. É o dia inteiro ouvindo barulho. O vizinho de cima fazendo festa. Mas ele não termina nem 10, nem 11, nem meia-noite, nenhuma. E não é música. E não é só pisão. São sapos insuportáveis. De novo é sem dormir. De novo é sem comer. E os Yehudim estão tranquilos. Se você começa a pegar todas as macotas, você começa... Calma aí, e como eles sobreviveram? Fala o Midrash! Hashem deixou no último fio. Eu quero que você agora vá aguentar. Eu vou te deixar o mínimo possível só para sobreviver. Mais nada. Você vai sofrer ao máximo, porque Hashem não castiga, Hashem educa, e Hashem precisava educar através das Makot, Bezerat Hashem. Vamos abordar todos os assuntos, tá bom? Como eu falei que 10 shurim é pouco, eu já estou falando, eu acho que estou arrependido. 20 shurim também é pouco. Mas Bezerat Hashem tem muito o que falar, e as Makot vão indo, e a raiva vai subindo, e os ciúmes vai subindo. E chega num topo que tem uma Maká, que é uma Maká que hoje em dia a gente um pouco conhece, que é um dos grandes problemas da nossa geração. A Maká da solidão. É uma Maká 100% psicológica. Maká Rocha. Vamos parar e imaginar o que aconteceu na escuridão. O que aconteceu na escuridão? E só um conceito interessante de se falar. As Makot são grupos de 3. A gente fala na Gadá que tem Betzach, Adash, Be'achav. Betzach, Adash, Be'achav são 3 aulas. 3 classes e 3 ensinamentos de Emuná que a Shem está ensinando a gente. Quando meu filho vai chegar perto de uma tomada, eu falo... Não toca na tomada! E se ele encosta, eu puxo a mão dele. E a segunda vez, eu chego e falo, é perigoso, você não está entendendo? A primeira vez eu não gritei, eu falei, a segunda eu já gritei, a terceira eu nem grito nem nada. Eu puxo a mão dele, dou um tapa na mão e falo, isso é perigoso. Hashem manda Moshe avisar nas 2 primeiras. A terceira de cada classe, Moshe nem avisa. Cada macá dura 1 mês. 3 semanas de aviso prévio de preparação, 1 semana de pancada, 1 semana de macá. Na terceira de cada macá não tem aviso. Tem 3 semanas de tranquilidade, vamos dizer. De repente vem o grande capa, vem a grande macá. Macá rocha que eles não estavam preparados. É uma macá que vem sem aviso prévio. E do dia para a noite, do nada, ou da noite, do dia para a noite, escurece. E essa escuridão é uma coisa que eles nunca viram igual. A gente fala que no primeiro dia da criação, Hashem criou. O que Hashem criou no primeiro dia da criação? A luz e a escuridão. Luz e escuridão? A falta de luz não é escuro? Ninguém sabe quem falou na gravação. A falta de luz não é escuro? O que são 2 criações? Luz e escuridão. Hashem criou a luz e no momento que você apagar, fica escuro. Escuridão é uma criação. Não é a escuridão que a gente conhece. A escuridão que a gente conhece, que está lá fora, com uma luz você ilumina. Tem uma escuridão que é uma criação de escuridão. É uma escuridão que não é falta de luz. E isso chegou em Mitzrayim. Mitzrayim veio de 2 maneiras essa escuridão. Vamos entender o que passou no psicológico deles? Infelizmente, 80% do povo judeu não estava pronto a Geulah. Não queriam Geulah. Estavam muito felizes na situação que estavam. É um absurdo isso, né? Infelizmente, 80% do povo judeu hoje não está interessado em Geulah também. A levar 80% só, e não mais. A gente tem mais de 80% assimilado. A gente tem mais de 80% que não se sente orgulhoso de ser judeu. A gente tem mais de 80% que já passou de muito longe os 6 milhões. Depois que terminou a Shoah, até hoje, na Shoah a gente perdeu 6 milhões. A gente está passando um holocausto espiritual, onde tem muito mais de 6 milhões de crianças de pais judeus que não são judeus. Ou pela mãe não ser judia, ou qualquer outra coisa. Muito mais de 6 milhões de crianças que não sabem falar Shema Israel. Muito mais! E na Makat Rosher, as pessoas que não quiseram sair, Hashem precisou deixar eles no Egito. Só que Hashem fez de um jeito interessante. Ele fez num momento que os egípcios não vão sentir. Porque Hashem entende que se eu ver, eu estou sofrendo e vejo o meu inimigo sofrendo, meu sofrimento não é tão grande. Então Hashem não vai deixar os egípcios se consolarem nem por um minuto, se sentirem bem de jeito maneira nem por um minuto. Mas um minuto, o que é 80%? Cada um pensa no seu meio mais próximo. Agora apaga esse meio e vai para um meio muito, muito longe de vocês, para não pensar em pessoas queridas. Pega teu meio próximo. O teu grupo de 5 melhores amigas. Imagina, 4 não estariam mais só um sim. Não é que uma não está. 4 não estão sim. Um grupo de 10 amigas, onde 8 não estariam mais. De 20, 16 não estariam mais. Numa família que tinha 8 filhos, sobreviveu exatamente um filho. Agora, talvez essa família 2 e Hashem completou a contagem na outra família, mas desculpa, se são 8 filhos contra o pai e mãe, 80% da nação não saiu. E desses 80% faleceram no meio de Makat Rosher. E Hashem fez duas maneiras de Makat Rosher. Os 3 primeiros dias, que é onde Am Yisrael está ocupado enterrando 80% da população, e é um milagre como eles conseguiram, tá bom? Se 600 mil judeus saíram de 20 a 60 anos, só homens, multiplica isso por mulheres, coloca isso em crianças, em adultos, e faz isso aqui agora vezes 4. Isso é o número de pessoas que faleceram. Milhões e milhões de pessoas. Como se fez tantas levaiot e tantos enterros de tantas milhões de pessoas durante 3 dias. Mas, Rabban Shaluz, ele fala muito interessante, você precisa entender que no primeiro momento falece 50%, cada pessoa só faz uma kvura. Depois, mais 50, Kanereka Hashem fez de um jeito que cada um foi se ocupando só de uma, e muita gente que faleceu já tinha enterrado outras pessoas antes. Mas a parte técnica, a parte matemática, não vamos falar agora.
É por isso que escrevem, eu tô lendo o relógio agora aqui.
Na Hamushim?
Não, que o Benezer ficou reclamando com o Moshe, você tirou a gente porque não tinha mais, tipo, como enterrar a gente em Mitzrayim, falam isso?
É por isso. A Bíblia, em Kvarim e Mitzrayim, pode ser, não pensei. Pode ser, um momento, né, na nossa paraxá, não na passada que eu tô falando.
É, agora.
Sim, eles reclamam que Moshe não faltava, faltava lugar para enterrar, você tá vindo aqui? Pode ser, interessante, pode ser um ponto. Pode ser um ponto a refletir. Mas se acontece é que, um minuto, se 80% de uma nação desaparece, como pode ser que os vizinhos, as pessoas que estão morando do lado e junto com eles não perceberam? Mitzrayim saiu tão abalado de Makat Rosher, que eles nunca perceberam que 80% do povo judeu desapareceu. Então o que aconteceu em Makat Rosher? O que aconteceu? Tem uma noite que começa essa noite.
Por um mês que ficou Makat Rosher?
Não, todas as Makot duram 7 dias. É 3 semanas de aviso. Makat Rosher é 6 dias, Rashi fala, tá bom? Vamos conforme a opinião de Rashi. É interminável as opiniões e tentar abordar tudo de todos. Rashi estuda em 6 dias. Porque essa é diferente, tem muito o que falar, tá bom? Mas são 6 dias. Mas esses 6 dias, quando você tem um conceito de tempo e espaço, você consegue terminar. Agora vamos fazer uma viagem para Irlanda. Ótimo. Agora, na Irlanda, vão te falar, vai andando reto até ver um prédio amarelo. Eu não tenho ideia onde é. 5 minutos parecem 50 minutos. 2 ruas parecem 18 ruas. Porque você não tem conceitos, você não tem ideia. 3 dias é quando tem um relógio, eu estou acompanhando, passou um dia. Quando você não tem como seguir, não tem como acompanhar, 3 dias não são 3 dias. São 3 milênios, são 3 décadas. Mas vamos começar a pensar, começou a primeira grande noite. O Mitzi começa a ver escurecer e acha, olha, deu um apagão. E de repente esse apagão é geral. Ele começa a escutar choros das filhas dele e ele não tem como ajudar. Quantos tropeços ele levou nesse meio tempo? Quanto tempo demorou para associar o que aconteceu? Quanto tempo foi tudo isso? E os primeiros 3 dias o Mitzi está se comendo, se mordendo. E no momento ele começa a entender, se eu andar, eu já cansei de tropeçar, ele já está engatinhando no segundo dia provavelmente. Porque engatinhando o perigo de cair é menor. O perigo de bater a cabeça é menor, de tropeçar, não sei. E ele já decide que choro de criança não incomoda ele. Porque ele já há mais de 24 horas, que para ele parece 24 anos, ele está escutando choros de desespero. Como ele comeu? O que, que ele fez? Ah, se eu tivesse numa dessa, eu dormia 3 dias seguidos. Quando eu tenho o direito de acordar e escolho dormir, é muito gostoso. Mas uma pessoa que está na prisão não dorme. Uma pessoa que foi para a prisão não dorme. Mas por que dormir? Dormir é dormir, né? Dormir é gostoso quando você tem o direito de acordar e você opta em não fazer. Não quando você é obrigado a estar numa cela fechada. Eles estão numa cela fechada. E é um momento que os mitzvim começam a entrar dentro de si mesmos. É um momento que eles começam a se perguntar e começam a conversar consigo mesmo. Só que depois de 3 dias, chegou a pior das partes. Tem Rocher e tem Afelá. O que é Afelá? Rashi fala que a escuridão virou espessa. Não dava para se mexer. Imagina uma pessoa que está com frango na boca, está para entrar. O que você comeu? Tem comida na boca, como você não vai engasgar? E o pedaço de frango que está assim, com a mão, começa a cansar depois de 20, 30, 40 minutos, você não mexeu a mão. E o frango, depois de 3 horas, começa a apodrecer. E começa a ter insetos entrando no teu nariz, na tua boca, e o mitzvi começa a pirar. Ele não consegue se mexer. Uma pessoa que estava de pé durante 3 dias ficou de pé. Uma pessoa que estava no meio de sentar ficou pendurado. E sentado também não é gostoso. É gostoso sentar no momento que você pode levantar. Se eu estou nessa posição e depois de 1 mês que eu estou com gesso na mão, eu preciso de fisioterapia que eu não consigo mexer o braço. Durante 3 dias que eu não mexi nenhum músculo, nada, como que eu estou? Eu não vi luz. E o medicina no momento começa a pensar, fala, quer saber? Eu acho que eu morri. O que ele vai pensar? Ele está 100% inconsciente e ele não consegue mexer, não vê nada. Ele escuta, eu morri, eu cheguei no Geinam. Estou na porta do inferno. Só que eu não vejo a porta. Me falaram que no inferno tinha fogo. Fogo ilumina, aonde está? E o Mitzri psicologicamente está pirando. E nesse momento ele começa a ouvir vozes muito interessantes. Essas vozes, ele começa a escutar, Yaakov, sim, Moshe, o que tem? Uau, que casa bonita, hein? E ele gostava de me bater? Yaakov, o meu escravo, onde ele está? Moshe, o primo dele? Uau, essa mesa com 12 lugares? E o cara vazia comigo? E a minha sala de jantar? Olha só, olha o tecido da cadeira. Vamos ver se mancha. Você vai jogar vinho na minha cadeira. E o Mitzi está escutando, está consciente, não consegue reagir. E pela descrição de dois judeus conversando, ele entende que era a casa dele. Uau, essa cama de casal. Mitzi gostava de dormir, hein? Na minha cama. E eu entrava no clube. Onde ele vai chegar? Olha, aqui tem uma gaveta trancada. Lá você não mexe. Lá está meu tesouro. Moshe, fala, Abraham. Ih, já tem um terceiro aqui. E tá toda a ramula. Tem 18 pessoas dentro da casa, virando toda a casa. Que vestido. Esse eu dei pra minha esposa de aniversário. Você tá mexendo? Uau, minha esposa adoraria um vestido desses. E o Mitzri pensando, mas isso você não vai levar. E eu tô na porta do inferno, mas isso você não vai levar. E de repente ele começa a achar todas as joias e todo o dinheiro. E ele começa a descrever. O Mitzri fica louco. Não é possível. Ele achou todos os tesouros. E os Yudim estão descrevendo, são 3, 4, 5, 6, 7 pessoas conversando em voz alta, normalmente, e o Mitzri está 100% consciente e não consegue agir nada. E nesse momento ele pirou já. Nesse momento ele enlouqueceu. Não tem remédio que vai fazer ele dormir quando termina a macacocha. Não tem psiquiatra que vai conseguir tratar essa pessoa. Essa pessoa pirou e ele está escutando tudo. Ele tem certeza, o dia de amanhã, depois de amanhã, no ano que vem, eu não sei quando eu vou acordar desse inferno, a minha casa está varrida, não sobrou nada. Quanta raiva ele pegou de Yudi. Ele vai se ver. Ele vai pagar por isso. E a raiva está super, super, super acumulada. E o Mitzri quer acabar estrangular com esse Yudi. E ele já, o Abraham, o Moshe, o Davi, o Jacó, estão todos na minha casa. Eu marquei o Sádia, eu marquei um por um. Ele já decorou que ele não tem o que pensar o dia inteiro. Ele já está 4 a 5 dias, ele não sabe disso. São 5 dias, 24 horas, só escutando, só pensando. E nem se mexer ele não consegue mais. Ele tem certeza que a casa dele tem barriga. Se eu estou vivo, eu fui barriga. E se eu estou morto, então eu estou morto. Mas eu não sei até quanto eu vou ficar nessa morte, num nada, num nada. Psicologicamente, um tripiro. Mitzri não sabe o que fazer. Mas ele tem certeza que esse, os Yehudi vão pagar. Vão pagar a cara por isso. Vão pagar a cara por isso. Termina a Makat Choshech. E num belo dia começa a amanhecer. Começa a amanhecer. Com certeza o sol ofuscou o olho deles de uma maneira não normal. Demorou muitas horas para eles começaram a se acostumar e ver luz de novo. Então a luz não foi uma brachá. Não foi. Não é que, luz até que enfim. Não. Demorou para eles voltarem a se acostumar. Os medos e os traumas que eles tinham demorou muito. Até ele conseguir se associar que ele vai voltar para o armário dele para ver a casa dele varrida, demorou muito, muito tempo. Mas no momento ele conseguiu mexer os músculos, conseguir andar, voltar para o quarto, ver quantas feridas e quantas pancadas ele levou nos primeiros 3 dias. Nenhum mitzri percebeu que 80% do povo judeu faleceu? Como não? Eles não estavam mais conscientes. Eles não tinham como. E até que ele chegou na casa dele, ele vê que está tudo exatamente no seu lugar. Nenhum Yehudi tocou em nada. A Mitsui começa, uau, a que nível que eu pirei? Eu escutei vozes, quer dizer que não tinha. Eu escutei mexendo nas coisas, não tinha. Olha o pesadelo que eu tive. Uau, eu tava pirado. Eu preciso de mais 15 sessões psiquiátricas. Eu escutei. Eu via, eu escutava a gaveta abrindo, a gaveta fechando, conversando, descreveu toda a minha casa, tinha o nome das pessoas. Como pode ser? E os Yodim conversaram, ah, meu filho é número 17, porque cada vez que dava luz eram 6 filhos, né? O meu 17, o não sei quem, vai adorar essa caneta. Ah, eu dou pro meu 14. Ah, qual dos 14? Não, nascem 6 de cada vez, mas tem 1, 2, 6, 4, 5, 6. O 14 são, ah, tá. Óbvio que não numeravam Yodim, Kamuvá, né? Que ninguém numera. Ele escutou detalhes, ele pode escrever, ele pode falar, ele sabe a esposa de cada um. Como é? Ele tem que dizer que ele estava num pesadelo. Tá bom? Então a raiva não passou, só que apaziguou. Mas o ódio que ele tem para os Yodim é infinito. É infinito. E os Yodim agora começam a pegar a voz das aras deles e fazer cuidar. Corban pensa. Até que chega no momento e vai embora de Mitzrayim. Como você manda embora esse funcionário? Como você vai embora? Ele não tem direitos, não tem justiça, não tinha PT. Você pode pegar, dar um chute em cada um e falar, vai, não aparece nunca mais aqui, vai embora. Os Mitzrim falaram com os Yodim, vai embora agora. Vão chegar e falar, agora não, a gente vai amanhã de manhã. Não, mas vai embora. Agora ninguém vai embora. Amanhã de manhã a gente conversa. E amanhã de manhã, o grande momento chega e os Mitzrim já fizeram placas, Betzetchem Leshalom, vai e não volta. O Yodim fala, um minutinho. Sim, você pode me dar dinheiro? Ah, você quer tzedakah? Não, que tzedakah? Você sabe aquela louça de porcelana que você tem? Sabe aquele jogo de copos de cristal? É isso! Como assim? Eu até de boa vontade te daria assim, R$50, mas o vestido da minha esposa que eu comprei no aniversário de casamento de 10 anos? Você tem coragem de falar isso? E o que aconteceu que os egípcios falam? Eu não te dou um, eu te dou dois! Isso não é um milagre? Como isso aconteceu? Como pode ser que isso aconteceu? Ah, Hashem faz milagres. Hashem não faz milagres. Hashem ensina a gente a fazer milagres. Hashem faz toda a natureza milagrosa. Como aconteceu esse milagre? Hashem podia muito fácil pegar todo o dinheiro e fazer nascer dentro da casa dos judeus. Quando os Yehudim precisavam virar milionários, Hashem fez. Os Mitzrim entrarem no mar, depois de assistir 10 Makot, eles viram que para os judeus fez um milagre. Por que? Que lógica tem para você entrar no mar? O mar se fecha e cospe todo o dinheiro. E os judeus agora só estão na beira do mar. Cospe mais! Não, esse colar não. Ah, mais um. Sabe quando você vai lá na Santa Ifigênia? Eu quero esse celular. 15 minutos, já vou te encontrar. Não, eu roubei outro. Já... Esse não, outro. Não, esse... Ah... Agora tá. Não, mar, pode ser. Eu gostei dessa pérola, mas com combinação de diamantes. O mar, um minutinho, já vou te conseguir um. A Shem fez tudo chegar nos pés deles. Qual era o sentido de agora sair e pedir? O que Moshe falou? Sai e pedir. Que pedir? Que pedir? Traz pra mim. O que a Shem queria com esse milagre? A Shem queria demonstrar como conquistar o coração de outra pessoa. Rabotai, os judeus bateram na porta dos Mitzrim. Tudo que eu tô falando é óbvio, é pshat. Mas às vezes, quando você começa a colocar o chá tudo no lugar e você tenta vivenciar, você começa a ver a maravilha que é viver. Você consegue ver a maravilha que é ter midot. O Yodi bate na porta para o Mitzri. Sim, Yodi. O Yodi Mitzri está morrendo de raiva. Se eu pudesse agora te fazer shritá, em vez do Corban Pesach, eu faria em você. Não tenho medo de você. Se eu pudesse agora voltar a te espancar como te espancava uma atrás, eu faria. O que você quer? Eu quero o teu relógio Rolex. O que você falou? O teu Rolex. O Mitzri fala, eu não tenho Rolex, não sei o que você está falando. O que Yodi respondeu para ele? Você tem um Rolex. Na terceira gaveta, atrás das meias, tem uma chave que abre o armário que está em cima da caixa dos cachecol. Como assim? Como você sabe tudo? O Mitzri começa a pensar, ele estava na minha casa e ele não pegou. Ele estava na minha casa! Ele tinha como pegar tudo, eu estava mais fraco naquele momento. E ele não mexeu, não pegou uma coisa sem permissão. Você é uma pessoa honesta? Você tem valores? Não tem uma pessoa no mundo que aguenta, não tem uma pessoa no mundo que tem raiva, não tem uma pessoa no mundo que consegue controlar uma pessoa com valores. quando você demonstra que você tem honestidade, pode ser cedo ou tarde, mas no final, outro lado conta. Se você tem orgulho dos seus valores e você é uma pessoa de valores verdadeiros, e você vai com os seus valores até o final e os seus valores são intocáveis e incambiáveis, não tem ninguém que não vai te respeitar. É isso que a Shem quer ensinar para ele, para a gente. Vai pedir. E mostra para ele que você foi honesto. Mostra para ele que você tem valores. E o que aconteceu? Os egípcios falaram, você quer um relógio? Você não viu que tinha dois relógios? Eu vi. Eu quero te dar o segundo também. Tua roupa, tua esposa não vai ficar mais bonita com tal roupa? Eu não pensei em pedir essa. Eu pensei em pedir a outra. Leva as duas. Você não quer vestir teus filhos? Mas como? Eu vi que você é uma pessoa com valores. Eu vi que você é honesto. Eu vi que você estava na minha casa. Eu tinha certeza entre tempo que foi um pesadelo. Mas agora eu estou vendo que é verdade. E nada saiu do lugar. Você mexeu em tudo, você encontrou tudo e não pegou nada. Porque você é uma pessoa honesta. Você é uma pessoa que tem valores. Os egípcios olham isso. Que simpatia. Que coisa maravilhosa. Que coisa bonita. Rabotai, vamos mudar um pouco a história. Se um judeu decidia não escutar Moshe, um judeu ia levar uma colher de prata. Sabe o que é como terminar a história? Termina uma catrocha. O egípcio entra em casa. Os milhões de judeus vasculharam tudo e não faltou nada. Um judeu levou uma colher de prata. Sabe o que aconteceu? Manchete. Cairo Nus. Judeus, covarde, ladrão, desonesto. Essa nação é tudo mercenário. Um aproveitou a situação que a gente estava apanhando. Macacocha. E os judeus são sempre assim. E judeus são desonestos. Então, um ato de uma pessoa e a mídia inteira. Quando a gente demonstra nossos valores, a gente demonstra nossa honestidade, demonstra quem a gente é, no final todo mundo baba. Quando você abre um jornal e fala um judeu fez, o árabe fez, escrevem, o cristão fez, escrevem, ele é antissemita, deixa de lado, realmente o editor é antissemita, mas sabe o que ele está falando? Um judeu, você é muito mais do que isso, e de você eu não esperava, como você. Não, mas... Eu não esperava isso de você. Eu nunca vou escrever um cristão fez, porque eu espero isso dele. O árabe fez, eu espero isso dele. Um judeu não esperava. O editor é antissemita. O editor realmente merece todos os xingamentos que você quiser. Mas no final ele está te falando uma coisa. Sabia que você é judeu? E carregar o nome Yehudi, carregar o nome Bnei Avraham Yitzchak Yaakov, te obriga a outra coisa? Se um judeu levasse uma caneta, a história seria diferente. Mas nenhum fez. Nenhum fez isso. Porque quando você tem valores, todo mundo no final te admira. O Midrash pergunta, por que os Yehudim mereceram Mitzrayim? Por que mereceram toda essa escravidão? Cada um tem 50 respostas na ponta da língua e todas podem ser verdades. E Bezrat Hashem, a gente tem shurim para falar, não de tudo, não tem resposta para tudo, mas tem shurim de cada resposta, de cada ensinamento, de cada coisa. Mas um dos Midrashim muito interessante fala, sabe de onde seu? Os judeus, quando chegaram em Mitzrayim, começaram a ir lebatei teatron. Começaram a ir no cinema com os goim. Eles começaram a se assimilar com os goim. Queriam se parecer igual. Sabe o que o goi pensa quando você tenta ser igual a ele? O goi olha para o menino judeu e fala, tem tantos goim mais legais que você. E olha para a menina judia e fala, tem tantas meninas mais bonitas que você, ou mais legais, ou mais simpáticas. Eu não quero você perto de mim. Pode ficar muito longe. Os Yehudim tentaram se assimilar e os Mitzrim afastaram. E a história termina com os Yehudim demonstrando valor, demonstrando beleza, demonstrando que a gente vale. E os Mitzrim, depois de 210 anos, a simpatia que eles tiveram foi infinita. A história de Mitzrayim começa com um novo Paró que não reconhecia nem Yosef. Como se esqueceu de Yosef? Quem transformou você numa potência? Yosef transformou você numa potência, você esquece dele? Porque os filhos dele querem se assimilar, eles querem ir no cinema com a gente. Eles não são nada diferente da gente. Sinceramente, tem muito egípcio mais legal que judeu. Tem muitas egípcias mais atraentes que judias. Na cabeça deles, camuvar, não estou falando disso. porque eu preciso disso, porque eu preciso disso. E termina a história com os mitzrim dele, vocês têm valores, vocês são diferentes. E eu tenho simpatia com os judeus, porque os judeus são uma nação exemplar. Então, Mordechai Eliyahu, Zichrono Livracha, né, um dos maiores luzes da nossa história, foi rabino-chefe. Vamos lá, se agora estamos perto de eleições, você pega que cada 10 anos muda o rabinato, agora está o filho do Rav Ovadia, o Rav Yitzchak Yosef, antes foi o Rav Bakshi Doron. Então, há 30 anos atrás, praticamente, tá? Se eu não erro de cálculo, se eu puder algum. Yosef, Rav Bakshi Doron, não manda filial, sim. Há 30 anos atrás, para poder ter, ele foi o rabino-chefe, mas ele foi uma pessoa especial a vida inteira dele. Não, ninguém nasce rabino-chefe, e sim as pessoas trabalham e chegam onde chegaram. E quando uma pessoa cresce demais, uma pessoa especial, sempre vai ter a força do mal jogando contra. A Mordechai Eliyahu teve uma das vezes que ele pegou para fazer um tour por Israel, dando aulas de Kiruv, aulas de Torá, não aulas de Kiruv, mas aulas de Torá, isso é o que mais faz Kiruv, e começou a ir para Israel. Infelizmente, um dos grupos inimigos dele, tá bom? Um dos grupos que foram muito contra ele, se ocuparam de tentar melar tudo que ele fazia. Cada lugar que o Mordechai Eliyahu entrava, ele deixava uma sinagoga fechada e ele ia pesquisar. Não, mas vocês não avisaram que cancelou o shiur? Uma pessoa se ocupou de cancelar todos os shiurim que o rabino tinha preparado para ele.
É? Judia?
Infelizmente. Tá bom? E cada lugar que ele entrava, eu acho que foi antes de virar rabino-chefe, né? Diferente. Ele sempre foi uma pessoa chefe, tá bom? A personalidade dele. Todo lugar que ele chegava, ele acabava de chegar. Não, mas não avisaram que cancelou, não tem ninguém aqui. Um lugar, dois lugares, três lugares, cinco lugares, seis lugares. No final do dia ele tinha o último shiur do repertório dele na cidade de Ofakim. E o motorista dele, o gabai dele, já espumando, já ficando bravo. Ele chega na sinagoga de Ofakim, as luzes apagadas e a sinagoga trancada. E ele chega perto, segurança vira: rabino, o que você está fazendo aqui? Falou: eu vim dar uma aula. Uma aula foi cancelada, foi avisada pelo escritório teu. Teu escritório que avisou. Óbvio que alguém que se fez passar pelo escritório do rabino e conseguiu cancelar todas as aulas. O motorista já está subindo de si, já não sabe o que fazer, já está ligado, não sei o que fazer. Quando de repente chega uma senhora e fala: o shiur do Rav Eliyahu é aqui? Uma mulher da Sérgio Patrinho não ficou sabendo que foi cancelada. Viu o primeiro aviso e não ficou sabendo do próximo. Da Mordechai Eliyahu olha para ela e fala: sim, sim, sim. Ele vira para o segurança: você pode ligar as luzes da senhora? Se o rabino quer entrar, não tem problema. Essa mulher sobe no Ezrat Hashem. Rav Mordechai Eliyahu, ele para embaixo no lugar e começa a dar um shiur. Uma mulher. Estamos falando do rabino-chefe de Israel. O shiur não durou 5 minutos e não durou 15. Mais de uma hora de shiur. Porque ele preparou e essa mulher veio escutar. E não tem por que não dar o shiur como do jeito que eu preparei. Provavelmente ele não viu a mulher, estava em cima do Ezrat Hashem, ele estava embaixo. Não sei exatamente como foi esse shiur. Mas não é a mulher que contou essa história. E nem era o Mordechai Eliyahu que contou essa história. 7 ou 8 anos mais tarde, era o Mordechai Eliyahu já era no chefe de Israel. Ele recebe uma visita. Um senhor mais fortinho, dá para ver que ele tzavá, segurança, alguma coisa. Ele vê o rabino, sai correndo e começa e beija a mão do Rav. Fala: Rav, você lembra de mim? Eu te peço desculpa. Eu não vejo uma pessoa por dia. E não é só um dia que eu vivi. Eu vejo muitas pessoas durante todos os meus dias. Eu te peço desculpa, eu não lembro de você. Não, não te culpo, você só me viu uma vez e por acaso. Tá bom? E qual que é a tua história? Quando eu era segurança daquela sinagoga, eu era 100% contra o Torah Mitzvah. Mas para ganhar pão eu trabalhava até dentro da sinagoga. Não, mas eu fiz. Eu nunca tive que escutar um shiur na minha vida, até aquele momento. Quando você chegou, eu estava feliz da vida por dentro. Adorei, não tinha nada a ver e não sei quem fez. Mas adorei, me diverti muito. Como alguém passou pelo rabino. Foi maravilhoso. E de repente chegou uma mulher. E eu tinha certeza que você ia falar: me desculpa, hoje não tem aula. E você falou: vai ter aula. Eu falei: tá bom. Eu ia falar 5 minutinhos, 10 minutinhos e acabou. E eu já queria ir para casa. Aquele dia não tinha movimento. Esse negócio ficou aberto mais 1h20 de quando eu pensei que eu ia para casa. Porque o shiur do rabino durou mais de 1 hora. E quando terminou, até saírem, aí sim eu pude fechar a sinagoga. Essa 1h e pouco eu estava me perguntando: da onde sai uma pessoa assim? E depois de 1 hora eu falei: se isso que a Torá faz numa pessoa, Eu quero saber o que é a Torá. Deve ser que eu não tenho ideia do que a Torá faz. Eu não tenho ideia do que é a Torá. Se a Torá pode criar uma pessoa que está pronto, por respeito de uma mulher que veio, fazer como se fosse que tem um estádio lotado, eu quero saber o que essa Torá faz. E lá eu comecei meu processo de Tshuva. Não foi escutando o Shiurim, não foi nada. Foi vendo a tua atitude. Porque quando uma pessoa tem valores, e uma pessoa se comporta com respeito e demonstra realmente quem eu sou, não tem ninguém que vai parar no teu caminho. Todo mundo no final vai te admirar. Boa noite.
Obrigada.